Eu digo que nós somos formados por culturas de origem mítica, culturas lastreadas em mitos. A cultura indígena, a cultura africana e a cultura portuguesa tradicional, por exemplo, são culturas em que o mito tem um papel muito forte. Nós importamos esse lado da incorporação do mito na nossa forma de pensar, ao contrário de um pensamento mais racional, mais cartesiano, mais objetivo. É possível que essa incorporação do mito venha das nossas culturas tradicionais, onde ele era muito forte na origem. É possível. Né?
Nada a ver aqui que o italiano, o alemão, o polaco teriam outro ponto de vista e, por isso, seriam mais preparados para esse debate. Nada a ver, né? Sei que não foi a sua intenção. Muito bem, então não vamos entrar nesse campo aí do que entraria na linha do preconceito e não seria bom para ninguém. E eu passo a palavra de imediato ao senhor Cárcio Marcelos Zambignani, que é o diretor da Fiesp aqui, que fez a sua exposição.
Bom, senhores, complementando aquilo que eu já manifestei, talvez eu possa apenas fazer algumas breves considerações sobre experiências de outros países que reduziram a jornada e não obtiveram aumento de emprego, como Japão, Suécia, Canadá, Alemanha, França. Também posso fazer uma referência à preocupação com a competitividade do Brasil frente a um aumento no custo da mão de obra, com essa redução imposta por lei. Existe uma preocupação muito grande com isso em comparação com outros países no cenário internacional. E reforçar aquela nossa orientação ou opinião de que o melhor caminho é a negociação coletiva. Quer dizer, olhando o que aconteceu depois de 88, nós vamos constatar efetivamente que o melhor caminho é o da negociação coletiva, de acordo com as realidades características de cada setor. Os setores sabem como tratar o assunto com os representantes dos trabalhadores e, com isso, conceder ou não uma redução de jornada adequada às suas características. Era isso, senhor.
Muito bem. Doutor Cássio, que falou pela Fiesp, meus cumprimentos. Passo imediato ao diretor
de operação do SENAI, o doutor Gustavo Leal Salles Filhos, para as suas considerações finais.
Bom, senador Paim, primeiro agradecer o convite ao SENAI de estar participando desta audiência. Nós nos sentimos muito honrados por isso. E só complementar o que já havia trazido à discussão. Nesse esforço de ampliação do número de matrículas do SENAI, de duplicação até 2014, nós temos nos debruçado na análise criteriosa das demandas de 500 mesorregiões do Brasil. E, a partir daí, constatamos a necessidade de uma forte expansão da rede física. Essa expansão da rede física se dará por unidades novas, por centros de formação profissional novos e pela ampliação de muitos dos existentes, além, como eu falei, da construção de centros tecnológicos de alta performance. Então, tudo isso nos levou a buscar recursos no Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, no BNDES. Estamos finalizando aí um grande empréstimo para podermos realizar esses investimentos e, com isso, atingirmos a meta de duplicar o número de matrículas. Então, estamos confiantes na manutenção, né, da forma de financiamento dos ESSES, do SENAI, entendendo que isso é relevante e imprescindível para o Brasil, nos próximos anos, a manutenção desse esforço de ampliação de oferta de cursos técnicos, de cursos de qualificação e também de serviços ligados à inovação. Gostaria, mais uma vez, de agradecer o convite por estarmos presentes aqui. Muito obrigado.
Cumprimentos ao doutor Gustavo Leal Salles, diretor de operação do SENAI, e passamos a palavra para o Emerson Casale Almeida, gerente executivo de Relações do Trabalho e Desenvolvimento Associativo da CNI.
Presidente, inicialmente, parabenizar o senhor por essa iniciativa do diálogo. O senhor mesmo com visões, às vezes, diferentes da nossa. O senhor ouviu pacientemente. Espero que tudo isso, com certeza, ajude em todo esse processo de reflexão, né? Eu queria apontar que a gente tem conversado muito com as centrais sindicais, iniciado um bom diálogo. A gente está começando a ver que a gente precisa pensar o que vão ser as relações de trabalho no Brasil daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, e tem que discutir todas essas questões. Tudo isso é muito importante, jornada, encargos, tudo isso está muito na mesa. Então, existe uma discussão ampla que a gente quer fazer, existem discussões que são mais específicas da realidade, e nessa questão da redução de jornada, a gente acha que ele é mais um tema para você discutir dentro da realidade, valorizando o papel do sindicato na base, e menos uma solução que se saia uma decisão aqui e todos tenham que seguir, né? Dentro do que hoje já é um grande contrato nacional coletivo que a gente tem hoje na Constituição e na própria legislação. Então, no espaço que existe para os sindicatos atuarem, a redução de jornada é um tema bastante relevante. O que a gente tem discutido é que existem algumas premissas que a gente precisa alinhar, né? Ou seja, a questão da proteção do trabalhador, eu acho que é um valor inquestionável, e aí a gente tem uma preocupação, é 50% de trabalhadores sem proteção nenhuma. A questão da competitividade empresarial é uma premissa que precisa estar na mesa, ou seja, a questão do custo do trabalho é algo importante. Sem competitividade, sem rentabilidade, a empresa não cumpre suas obrigações e a questão da responsabilidade social fica dificultada. Outra premissa é que tudo que a gente puder fazer para ampliar o diálogo parece que é algo que a gente deseja. E ainda a segurança jurídica. Eu acho que é outro ponto que a gente percebe que essa mudança do mundo do trabalho, a dificuldade das nossas leis de acompanhar, tem gerado muita insegurança jurídica e é interesse de todo mundo que haja segurança jurídica. Por fim, presidente, eu acho que o senhor colocou uma discussão importante da desoneração da folha. Essa questão do... Hoje são escolhas, né? A gente prefere ter 2 milhões de emprego e, de repente, cobrando 20% de encargos sobre a folha patronal, ou a gente prefere poder apostar na possibilidade de ter 4 milhões de empregos naquele setor ou 3 milhões de empregos com a redução desse custo e de outros custos que vão gerar competitividade para as nossas empresas, né, e vão permitir uma maior formalização. Então, essa é uma discussão bastante importante. Às vezes, não, precisamos manter 20% porque a gente precisa financiar a Previdência. Sim, mas a gente está tendo uma perda efetiva de postos de trabalho, né, ou deixando de ter mais postos de trabalho. Enfim, é uma discussão complexa, como o senhor colocou, é uma equação que precisa fechar, né? E gostaria, então, de finalizar agradecendo aí o convite à CNI, o convite a esse diálogo tão importante para o país.
Muito bem. O Emerson Casale Almeida, que falou pela CNI, e deixando claro esse ponto de vista, inclusive em relação agora no final, à desoneração da folha, que a gente construa caminhos, né? O que não podemos é deixar a Previdência sem um lastro para a sua manutenção. E, ao mesmo tempo, mostra a preocupação com a política de empregos. Ficou para o encerramento, hein? O Cristiano Zaranza ficou para o encerramento agora, o chefe da assessoria jurídica da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA.
Mais uma vez, presidente, registrar aqui que é uma satisfação grande estar aqui, especialmente porque senti que o recado principal é uníssono. Acho que todos que falaram aqui se mostraram, de certa forma, favoráveis à desoneração da folha de pagamento. Destacaram a importância da negociação coletiva na construção desse patamar, especialmente se falando de jornada de trabalho, de um patamar razoável, que seja satisfatório ao trabalhador, lhe garantindo renda, estabilidade funcional, sustento digno à sua família. Eu acho que essa é a intenção de todos os empregadores brasileiros. E, de certa forma, garantindo também a sustentabilidade do seu negócio, porque isso é a principal condição da empregabilidade hoje no país. E gostaria também, presidente, aos interessados, de estimulá-los a estudar essa questão, essa discussão das 40 horas, observando principalmente um fator aqui que nos escapou por um instante, mas eu gostaria de deixar essa mensagem, dos dias efetivamente trabalhados. porque isso sim também é importante. Há nessa casa, na Câmara, inúmeros projetos de leis falando sobre a ausência em determinados dias por N motivos, que não cabe aqui dizer se são justos ou não, mas eu acho que é um dado muito interessante para a gente estar analisando essa jornada de trabalho, porque se nós somarmos esses N motivos com os feriados nacionais, municipais, estaduais, nós teremos um número ainda muito mais interessante para estar conhecendo e mostrando que o Brasil, a jornada efetivamente praticada, é sustentável e não é dissonante da realidade internacional. Outro ponto importante é manifestar aqui, de uma forma expressa, a nossa preocupação com o pequeno empregador, porque se aqui todo mundo claramente mostrou que o patamar de oneração desse empregador é a partir de 10%, para o empregador esse percentual é muito mais gravoso. E nós não podemos desconsiderar os percentuais já mostrados aqui de empregabilidade que o pequeno e microempresário representa no país, e temos sim que dar uma atenção toda especial a esse pequeno empregador. Então, dessa forma, presidente, finalizo aqui nossa participação, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar apresentando nossas razões aqui. Muito obrigado.
Da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Cristiano, mais uma vez, colabora com o debate, esteve conosco também no debate do aviso prévio. Eu só queria agradecer a todos os painelistas. Falamos das 9 horas a praticamente 11h30 para o Brasil, pela TV Senado, para que todos pudessem ouvir, assistir a visão do setor empresarial em relação a dois temas que, queremos ou não, estão em debate na sociedade: a redução de jornada e a redução dos encargos sobre a folha de pagamento. Eu queria agradecer muito mesmo a todas as entidades que se fizeram presente aqui, porque eu entendo que somente assim que a gente pode caminhar para aquilo que eu dizia ontem, inclusive num debate ontem, há uma semana atrás, num debate numa comissão, sobre o campo da razoabilidade. E estávamos discutindo a participação dos trabalhadores nos lucros das empresas. Estavam lá representantes dos empresários e dos trabalhadores. E foi um debate também num altíssimo nível, qualificado, tranquilo, onde, claro, a maioria, digo aqui para vocês, dos que estavam lá presentes, dos empresários, defenderam também o campo da livre negociação. Mas o debate era esse, e foi um debate que quem ganhou foi quem assistiu aquele debate lá naquela comissão. E no dia de hoje, se vocês não se fazem presente nessa audiência pública, daria só a versão dos trabalhadores, que tem a sua versão, mas os senhores legitimamente têm também o seu ponto de vista e que apresentaram aqui, inclusive junto com o nosso deputado federal, que é o Laércio, né, Laércio? Me permita que eu diga isso e dizer para o meu amigo lá, o José, né? Fique tranquilo, José Ricardo, que eu apenas provoquei, porque como eu recebi no momento que você falou, poderia dar um mal-entendido, que não foi esse o teu objetivo. Eu só provoquei para que você falasse para garantir isso, porque eu me senti como aquele que estivesse do lado de lá da telinha, ouvindo você dizer. Como eu sei que a tua intenção não foi essa, discriminar ninguém, em hipótese nenhuma, porque conheço você e o teu ponto de vista, eu apenas provoquei para que você explicasse e você, naturalmente, fez a tua parte. Então, agradeço a todos vocês, vamos continuar dialogando. É a minha intenção, se houver entendimento, já em fazer um outro debate, num outro momento, convidando os representantes dos empresários e dos trabalhadores para haver o contraditório aqui no debate, né? Porque se a gente não faz, é meio contraditório. Para alguns que assistiram uma audiência e não assistiram a outra, passa sempre uma versão. Então, é bom que se faça o contraditório. A gente não convidaria muitos, vocês decidiriam quem seguiam, tipo, 3 numa posição e 3 noutra, e faremos um bom debate. E quem ganha é o Brasil. Eu sempre digo que ninguém inventou no mundo um sistema melhor que a democracia. E democracia é isso. É permitir que aqueles que pensam diferente exponham o seu ponto de vista e a população é que, na verdade, vai tomar daí a sua posição e fará, digamos, a sua apreciação sobre o que foi dito. Então, só posso agradecer muito, muito a todos os senhores. Uma alegria enorme presidir essa sessão e pelo nível do debate. Parabéns a vocês. Está encerrada a sessão. As palmas são para os senhores. Aplausos.